Bezat Hashem, Daf Chavav, Tata de Jugitin, olá a todos, shalom aleichem pessoal, bem-vindos ao novo Daf. Estamos Daf Chavav, na sétima linha, começando uma nova Mishnah, Kotev Tov Segiti. O que acontece se um sofer, ele está num dia bem parado, não tem encomendas de documentos, ele quer adiantar serviço, começar a escrever documentos de divórcio, documentos de empréstimos, o que ele pode escrever, o que ele não pode escrever. Então, sabemos que o sofer tem que escrever documentos de divórcio em nome da esposa, ou seja, o marido vai estar prestes a se divorciar, então ele encomenda o get do sofer, o sofer escreve em nome desse divórcio entre esse marido e essa esposa, escreve o get. Que parte do divórcio ele pode já adiantar, mesmo antes da encomenda do marido, o que ele tem que esperar? Fala, Mishnah, vamos ver algumas opiniões sobre isso. Fala, Tanaka, a primeira opinião da Mishnah. Quando o sofer vai adiantar algum documento de divórcio, ele pode escrever o tofes. O tofes é a parte genérica do documento de divórcio, é um texto padrão que os sábios decretaram, que é igual em todos os gitim documentos de divórcio. Então ele pode escrever o tofes adiantado, não é necessário escrever o tofes lishma em nome dessa mulher, ele pode adiantar, porém tem que deixar o toref. O toref é parte dos dados pessoais. Então ele tem que deixar o espaço para o nome do marido, nome da mulher e a data. Essas partes são dados pessoais que ele tem que esperar a encomenda. Isso tem que ser feito lishma. Shtare Milvi, se ele quer adiantar documentos de empréstimos, então tzarich she'aniach makom amalve, makom alove, makom amaod, makom azma. Ele pode escrever o tofes, o texto padrão de todos os documentos de empréstimos, ele já pode adiantar. Vai deixar o espaço em branco, o nome do credor, o nome do devedor, o valor do empréstimo e a data. Isso faz parte do toref, a parte personalizada do documento de empréstimo. Shtare Mekach, um documento de venda de um imóvel. O que ele pode escrever, o que ele tem que deixar? Tzarich she'aniach makom alokeach, o makom amoher. Deixa em branco o nome do comprador, o nome do devedor, do vendedor, makom amaot, o valor da compra, makom asade, a localização do campo, o endereço do imóvel, o makom asman e também a data. Isso faz parte do toref. Ele pode escrever o tofes, a parte padrão de todos os documentos de venda. Fala Tanaka, Ibriá Takana. Essa lei que Tanaka mais disse é por causa de uma Takana, um decreto. Vamos ver na Gemara o que significa isso. Porém, Rabiudá possui becular, Rabiudá discute e diz que o sofer não pode adiantar nada na escrita de nenhum documento. Rabi Elazar, Machir Bekulan, Chutz Mikite Nashim. Rabi Elazar diz que o sofer pode adiantar a escrita do Tofes, o texto padrão e outros documentos, com exceção de documentos de divórcio. Shineimar, por causa do Passu Vekatava Lishmar, porque tem que escrever o documento de divórcio em nome da mulher. Não está claro, temos três opiniões pelo menos. Agora vai explicar o que eles estão discutindo. Porém, para resumir, temos Tanakama que diz que o sofer pode adiantar qualquer documento, contanto que ele escreva só o tofes adiantado. O texto padrão, os dados pessoais, ele deixa em branco. Mesmo que ele sabe que alguém vai se divorciar, ele sabe que esse homem vai vir para esse sofer para pedir o documento de divórcio, ele não pode já adiantar os nomes, tem que esperar a encomenda para escrever em nome do divórcio, depois da encomenda do marido. O marido tem que ser o responsável por a escrita do divórcio, então ele tem que esperar a encomenda e escrever em nome da mulher. E a mesma coisa se aplica em outros documentos, de empréstimos, documentos de venda. Também o sofer pode adiantar o tofes e deixa os dados pessoais e não preenche. O motivo dessa lei, mesmo que a Torá não diz que tem que escrever um documento de empréstimo, documento de uma venda, lishma, em nome de ninguém, o sofer poderia adiantar pela Torá todo o documento de empréstimo. Se ele sabe que um credor vai emprestar para um devedor, ele poderia adiantar. Fala Tadaká, vocês fizeram uma cerca e disseram que para que o sofer não adiante os dados pessoais no documento de divórcio, os sábios proibiram o sofer de adiantar qualquer toref. Mesmo documento de empréstimo, de venda, qualquer outro documento, o sofer não pode adiantar os dados pessoais. Rabi Yudá sustenta que o sofer não pode adiantar nada de nenhum documento. E Rabi Elazar diz que, com relação ao documento de divórcio, é verdade, o sofer não pode adiantar nada. Com relação a outros documentos, ele pode adiantar o tofes. Vamos explicar. פעלה גמרא, אמר רב יהודה אמר, שמות ישראל בידי נעמי לשמואל, צריך שיניח אף מקום, הריית מותרת בכל אדם. שמואל הקריסנטה, האופיניון ג'י תנא קמא. תנא קמא כי גיסקי סופר, אלי פוג'י אג'נטה או טופס, ג'וקר דוקומנטו, No caso de um documento de divórcio, ele pode também adiantar o TOEFL, deixa os dados pessoais de lado, mas tem que deixar uma outra parte do documento de lado, que é o coração do documento de divórcio. Qual é o coração? O coração é a areia atmotéria de Roladá. É a declaração do marido que dá permissão para a mulher de se casar com qualquer outra pessoa. Isso é o coração do divórcio. É o desvínculo entre o marido e a mulher e a permissão dela se casar com outra pessoa. Fala, Shmuel, isso faz parte da do TOEFL, do documento do divórcio, faz parte da parte principal, a parte mais dominante. Isso você não escreve, sofrer, espera a encomenda. Porque isso faz parte do texto principal do divórcio. Como os dados do nome do marido e da mulher, também essa frase, né, também é algo principal. Vira Bielazar e fala, Shmuel, nossa Mishnah vai com Rabi Elazar. Agora vamos revisar o que a gente viu, algo muito central no nosso tratado. A discussão entre Rabi Elazar e Rabi Meir. Qual é a discussão? A discussão é quando a Torá diz que tem duas testemunhas por Edekium, testemunhas que vão possibilitar o divórcio em acontecer, vão dar força para o documento do divórcio causar a separação do casal. Conforme Rabi Elazar, as duas testemunhas são Edem e Sirá, as duas testemunhas de entrega, que vão presenciar a entrega do documento do divórcio do marido para a mulher. Então, fala Rabi Elazar, não seria necessário que testemunhas assinem o get, seria necessário, é indispensável testemunhas que vão ver a entrega. Continuando o raciocínio, conforme Rabi Elazar, a escrita do documento do divórcio se limita ao texto, não inclui as assinaturas. Assinaturas é algo supérfluo. Então fala Rabi Elazar, quando traz para escrever o texto, o documento de divórcio, lishma, em nome da mulher, se refere ao texto. Qual parte do texto? A parte dominante do texto, o TOEFL, os dados pessoais. Então fala Shmuel, nossa Mishnah vai com Rabi Elazar. Damara de Messirá, carta e o Banek de Balishma. Mas fala Gumara. Então quando nossa Mishnah diz que o Sofer não pode adiantar o TOEFL, vê se vai com Rabi Elazar, que sustenta que o Sofer tem que esperar a ordem do marido para escrever o TOEFL Lishma em nome dessa mulher que vai se divorciar. Conforme Rabi Meir, as duas testemunhas que têm que participar do divórcio são as testemunhas que vão assinar o get. Conforme Rabi Meir, isso que dá força ao documento do divórcio para executar o divórcio. Conforme Rabi Meir, quando traz para escrever o get lishma em nome da mulher, se refere à parte principal do get, que são as assinaturas. Então, conforme Rabi Meir, o sofer poderia adiantar também o TOEFL, também o TOEFL, antes da encomenda. Porque essas partes não tem que ser lishma, somente as assinaturas. Fala Shmuel, nossa Mishnah, que diz que o sofer não pode adiantar tudo, é como Rabi Elazar. Betzricha, agora pergunta Gumará, uma pergunta já responde. Shmuel já explicou outras duas Mishnayot, que quando Rabi Udana se escreveu essas Mishnayot, sem mencionar o nome de nenhum sábio, vai como Rabi Elazar. E aqui Shmuel fala a mesma coisa. Por que Shmuel tem que repetir isso três vezes? Se a gente vê que conforme Shmuel, quando Rabi Udana se escreveu a Mishnah sem o nome de nenhum sábio, vai como Rabi Elazar, então a gente já podia deduzir os outros dois casos também é a mesma coisa. Então eu falo, mas é necessário que Shmuel diga isso três vezes. Por quê? Porque qual é a primeira Mishnah que Shmuel disse isso? Mishnah que fala, que a gente já lembra, que não podemos escrever o texto do divórcio em algo plantado no chão. O marido não pode escrever o get no tronco de uma árvore plantada no chão, porque tem um problema de merrubar, como a gente viu alguns da Pima atrás. Então, fala que naquela Mishnah vai comum Rabi Elazar. Então, se a pessoa dissesse isso, ia falar o seguinte, Be'ahim ou De'ika Leukma que Rabi Elazar. Poderia pensar, aquela Mishnah é um caso à parte. Aquela Mishnah vai como Rabi Elazar, porque Dektane en Kutvim, Dektane Katvum. A Mishnah fala uma linguagem interessante, vamos revisar. A Mishnah diz, não podemos escrever o get em algo plantado no chão. E se a pessoa escreveu, valeu, mais ou menos isso que a Mishnah diz. Shmuel explicou o que significa essa contradição. Já disse o seguinte, essa Mishnah vai com Rabi Elazar, que quando a Torá se refere à escrita, se refere ao TOEFL, a parte personalizada do get. Quando a Torá fala para não escrever o get, algo plantado no chão, se refere ao TOEFL. A Mishnah diz, não escreva nenhuma parte do texto, nem o TOEFL, nem o TOEFL, em algo plantado no chão. Por quê? Não pode escrever nem o TOEFL, para a pessoa não chegar e escrever o Toref com, nessa superfície plantada no chão. A Mishnah diz, se a pessoa se confundir e escrever o Tofes, o texto padrão que aparece igual em todos os documentos de divórcio, escreveu num tronco plantado no chão, digamos, e ele arrancou esse pedaço da madeira e escreveu o Toref, valeu. Isso vai como Rabi Elazar. Para responder essa contradição, Shmuel disse que vai como Rabi Elazar. Conforme a Limei, todo o texto poderia ser escrito em algo plantado no chão. Porque com a Torá se refere à escrita, se refere às assinaturas das testemunhas. A Valsefa dektane shen ki uma geta labi chotma. Porém, a outra Mishnah que Shmuel disse também vai como Rabi Elazar, diz uma linguagem que não parece que é como Rabi Elazar. A Mishnah diz que o que oficializa, o que dá força ao documento de divórcio são os chotmav. Tá, aparentemente, chotmav significa as testemunhas que assinam. Como Rabi Meir, não como Rabi Elazar, que o que dá força para o get, são as testemunhas de entrega. Porém, fala Shmuel que é assim como Rabi Elazar. Shmuel tem os seus motivos, já viu? Porém, Shmuel diz que quando a Mishnah me ensina chotmav, as pessoas que assinam, se refere às as duas testemunhas que viram a entrega. Explica Rashi por que então a Mishnah me ensina chotmav. Que a Mishnah quis dizer que é adequado que as testemunhas que presenciam a entrega também assinem. Por quê? Porque se caso tenha aqui uma necessidade de verificar se esse documento foi realmente entregue para a mulher de forma válida, do marido para a mulher, então a gente já sabe os nomes das testemunhas que viram a entrega e vão poder testemunhar no futuro que a entrega foi válida. Por isso que é adequado que as testemunhas assinem também. Não é indispensável, fala Rabi Elazar, as testemunhas que são indispensáveis são as testemunhas de entrega, mas é adequado que elas assinem também. Então fala Shmuel que aquela Mishnah também é como Rabi Elazar, mesmo que não parece tanto da linguagem como Rabi Elazar, porém Shmuel explicou. Então, isso fala Eimar Rabi Meir, da Maria de Hatimah Kart. Poderia pensar que é como Rabi Meir, que diz que as testemunhas que dão força ao gueto são as que assinam. Veia Shmuel Be'ari, Ainami Ikaleu, como que Rabi Elazar. E se Shmuel só dissesse nessas duas Mishnayot? Vamos falar naqueles casos específicos que a Mishnah vai como Rabi Elazar. Avalha Eimar Midesefa Rabi Elazar, Rave. Reishalav Rabi Elazar Tzricha. Porém, nossa Mishnah, Shmuel diz que o Tanakama é Rabi Elazar. Então, a pergunta seria que pela luz não seria Rabi Elazar, porque você tem Tanakama na nossa Mishnah, tem Rabi Yudá, e depois aparece Rabi Elazar. Então Shmuel diz que Tanakama também vai como a opinião de Rabi Elazar. Essa é a novidade de Shmuel. A gente vê na frente essa explicação dessa Mishnah. Tanakama é como Rabi Elazar, disse uma coisa. E Rabi Elazar, no final da Mishnah, disse outra. Vamos explicar isso na frente. Porém, fala Shmuel também a nossa Mishnah. Também Tanakama vai como Rabi Elazar. Ipnei Atakana. Então, Tanakama disse a lei dele. Que o Sofer pode adiantar o Tofes de qualquer documento. Seja ele documento de divórcio ou outro. Ipnei Atakana por causa da Takana. Takana no Mishnah é um decreto. Às vezes significa uma prevenção. Às vezes uma ajuda. Vamos ver o que significa isso. Mas Takana, que Takana é essa? Amar Rabi Yonatan e preta Kanat Sofer. Fala Rabi Yonatan o que Tanakama veio dizer é para ajudar o Sofer. O escriba, o quê? Verá Rabi Elazar e de Amar Edem Esirakat. Fala Rabi Yonatan, como Shmuel disse, Tanakama vai como Rabi Elazar, que é necessário escrever o Toref de Shema, em nome da mulher. Então, o pedido da filha Tofes na Medolich Tof. Então, seria adequado decretar que o Sofer não adiante nada no documento de divórcio com uma cerca para ele não adiantar os dados pessoais, o Toref. Porém, o Mishum Takanat sofreu um charo da banha. Porém, os sábios viram que a situação dos escribas estava difícil. Tinham dias tão parados, não tinham encomendas. E eles ficavam de braços cruzados. Então, para isso não acontecer, para eles poderem adiantar serviço, os sábios permitiram o sofrim de adiantar o Tofes, também documentos de divórcio, para que eles possam adiantar já serviço. Quando vem alguma encomenda, eles só fazem, completam os dados pessoais e podem entregar, já podem receber outra encomenda. Dessa forma eles vão produzir mais. Então essa é a Takaná, para ajudar o Sofri. Rabi Yudá possui Bekulan. Agora vamos explicar as outras duas opiniões da nossa Mishnah. Rabi Yudá diz que o Sofri não pode adiantar nada, de nenhum documento. Por quê? Gazar Tofes Atutoref. Porque primeiro de tudo Rabi Yudá sustenta que temos que decretar proibiu o Sofer de adiantar o Tofes de um documento de divórcio para não adiantar o Toref, que seria inválido. Gazar Shtarot Atugiti. Não só isso, ele já foi além. Sustenta que tem um decreto que os sábios proibiram também que o Sofer adiante o Tofes de outro documento, um documento de empréstimo, digamos, com uma cerca para não adiantar nada num documento de um divórcio. para não chegar adiante ao Toref. Isso fala Biudá, dificultando mais a lei. Rabi Elazar Marchim Bekulan, Chutz Nigitei Nashim. Rabi Elazar sustenta que outros documentos, o sofer pode adiantar o Tofes, porém, com relação a documentos de divórcio, o sofer não pode adiantar nada. Por quê? Tofes atu Toref Gazar, Shtarot atu Gitin lo Gazar. Porque Rabi Elazar está no meio, entre está na cama e Rabi Biudá. Rabi Elazar sustenta que os sábios sim proibiram o sofer de adiantar o Tofes num documento de divórcio para não chegar a adiantar o Toref, os atos pessoais. Porém, Rabi Elazar parou por aí. Rabi Elazar não concorda com Rabi Biudá que os sábios foram além e dificultaram mais a situação do sofer e proibiram o sofer de adiantar um Tofes de outro documento para não chegar a adiantar o Tofes no documento de divórcio, para não chegar a adiantar o Toref no documento de divórcio. Fala, beleza, não tem uma cerca para outra cerca, seria uma dzerá, seria algo distante. Fala, beleza, os sábios não decretaram isso. Então, resumindo, na cama, sendo que em qualquer documento o sofer pode adiantar o Tofes, deve dar proibir em todos os documentos, adiantar qualquer coisa, e Rabi Elazar fala, em documentos de divórcio não adianta nada. Em outros documentos você pode adiantar o Tofes. Shenema Vekatavla, Rabi Elazar disse a lei dele, e falou a fonte disso do Pasuk, a Torá diz para escrever o documento de divórcio em nome da mulher. Pergunta, mas Hakitivla Atorefu Dirtiv. Porém, a questão é, quando o Pasuk diz para escrever o documento de divórcio Lishma, não se refere ao Tofes, se refere ao Toref, os dados pessoais, a parte mais dominante. Então, Rabi Elazar disse que o sofer não pode adiantar nada, nem mesmo o Tofes, por causa do Pasuk. Pergunta, não, o Pasuk não disse isso. O Pasuk não disse que é proibido adiantar o Tofes. Ela é Mishum Shenema Vekatava Lishma. Então, o que Rabi Elazar quis dizer é que os sofer proibiram adiantar o Tofes por causa que o Pasuk proíbe que o sofer escreva o Toref, não em nome da mulher. Então, os sofer proibiram de adiantar o Tofes por causa do Pasuk. Por quê? Porque o Pasuk proíbe ele de adiantar o Toref, só fizeram uma cerca, proibindo ele também de adiantar o Tofes, para ele não cair na tentação ou cometer um engano de adiantar a parte pessoal do divórcio. Viramos a página. Caixa de Rabi Elazar, de Rabi Elazar. Pergunta, mas temos uma contradição da opinião de Rabi Elazar. Shmuel disse que está na cama é Rabi Elazar. E no final da Mishnah, Rabi Elazar disse outra coisa do que está na cama. Está na cama diz e se contradiz com o Rabi Elazar próprio. Então, como pode ser que as duas opiniões vão com o Rabi Elazar? Treta Naya da Liba de Rabi Elazar. Explica que tinham dois Tanaim, dois sábios da Mishnah, que cada um entendeu diferente a conclusão final de Rabi Elazar. Então, Tanakama escutou, entendeu de uma forma, e o último Tanaim da Mishnah entendeu de Rabi Elazar que a conclusão final é outra. Então, essa é a discussão. Vamos ver qual é a Lahá na prática na frente. Rab Shaptaya Marhiske Mishum Ktata. Então, Tanakama disse a lei dele. O sofer pode adiantar qualquer Tofes, qualquer parte, padrão, qualquer documento, deixa os dados pessoais. E Tanakama diz por causa da Takaná. Então já vimos uma explicação do que é Takaná antes, para ajudar o sofrim, para adiantar o serviço. Porém, Hiskia entendeu diferente. Fala Pshatá em nome de Hiskia, Mishum Ktata. Outro motivo, qual é o motivo? Verabim Meir de Amare de Hatimaka. Então Hiskia discute com o que a gente viu até agora. Risque a sociedade que está na cama vai com a opinião de Rabi Meir. Que conforme Rabi Meir, quando a Torá fala para escrever o Get Lishma em nome da mulher, é as assinaturas, as assinaturas que tem que assinar em nome desse divórcio dessa mulher. Porém, Toref ou Tofes pode ser escrito, não Lishma, o sofrer poderia adiantar. O pedido da filha Toref na Melichtov. Então, em essência, seria permitido para o sofrer adiantar também o Toref. Porém, temos um risco de uma ktata, uma intriga, um atrito entre o marido e a mulher, que pode virar uma guerra. Qual é a situação? A mulher, ela fica sabendo que tal sofer escreveu um get em nome dela e do marido dela. Então, e ela pode pensar que o marido que mandou encomendar esse get, e na verdade não foi. No caso, o sofer adiantou os dados pessoais deles, o Toref e o Tofes. E o marido não tem nada a ver com isso. Então, para que não haja essa briga entre o marido e a mulher, a mulher vai chegar e falar para o marido, você encomendou um divórcio? E pode haver uma guerra na casa para isso não acontecer. Para não acontecer essa intriga, os sábios proibiram o sofer de adiantar os dados pessoais do casal, mesmo conforme o Rabi Meir, para que não haja essa briga. O sofrer vai adiantar a parte padrão, que não tem nome de ninguém, então não vai ter nenhuma briga. Na frisa da Maravimi, Mishum Takaná Tagunut. Na frisa fala o nome de Avimi, o motivo é outro. Essa Takaná que Tanakama disse é outra Takaná. Takaná Tagunut. Para evitar que haja um Agunut. Agunut é uma mulher que está presa, não pode se casar com ninguém e também nem está com o marido. Então, Amri lá Rabi Meir, Amri lá Rabi Elazar. Tem aqueles que entenderam de Avimi que Tanakama vai como Rabi Meir. Tem aqueles que entenderam que Tanakama vai como Rabi Elazar. O que significa isso? Amri lá Rabi Meir, Amri de Hatimá Kart. Tem aqueles que entenderam que Tanakama vai como Rabi Meir. E Rabi Meir sustenta que também o Toref, também o Tofes podem ser escritos, não Mishma, o Sofer pode adiantar isso, antes da encomenda do marido. O pedido da filha do Toref na Melichtov, então, em essência, essa seria a lei. Porém, Vizim dava lektatab e adaverata halav e zareklenialá, o meagen, o motivá. Porém, temos um receio. O que acontece se vai haver uma briga em casa, qualquer atrito, e o marido sabe que um Sofer já adiantou um Toref e o Tofes para o divórcio dele? O Sofer percebeu que a situação na casa não estava boa, ele já adiantou o serviço. Então o marido já sabe disso. Qualquer atrito em casa, o marido pode agir de forma impulsiva, ir para esse Sofer e falar: me dá esse get, assinar duas testemunhas e dá para a mulher dele. E fugir, ir embora. O que pode acontecer é isso, que ele se divorcie da mulher de forma impulsiva e a mulher pode se tornar uma aguna. Por que ela se tornaria uma aguna? Ela é divorciada. Ela se tornaria uma aguna porque ela vê que o marido foi impulsivo. E ela acha que o marido vai voltar. Então ela fica a vida inteira na esperança que o marido vai voltar, vai ficar se iludindo e vai se deprimir, vai ficar, e coisas ruins podem acontecer. E ela não vai se casar com nenhuma outra pessoa porque ela espera que o marido dela vai voltar. Então, para que não aconteça uma situação dessa, sabe, falaram que o sofrer não adiante o Toref. Para quê? Porque se o marido quer se divorciar da mulher, ele vai ter que buscar um sofrer. O sofrer vai ter que se disponibilizar para escrever o get para ele, completar os espaços em branco que faltam. Então, aí o sofrer está ocupado. Ele não está esperando esse homem chegar. Então, pode ser que nesse meio tempo, esse marido vai esfriar a cabeça e não vai se divorciar da esposa dele de forma impulsiva. Se ele se divorciar, ela vai ver que realmente não está nervoso nem nada, ele se divorciou dela com sangue frio, e ela vai se conformar que ela tem que se casar com outra pessoa. Isso é uma forma de explicar o que a Vime falou. De outra forma, Amre lá Rabi Elazar, da Maria de Mestiracar, tem aqueles que entenderam de Avime, que está na cava como Rabi Elazar. Então, o pedido da Filutofes na Merolichtof, Rabi Elazar, como a gente já viu, fala que é indispensável que o Sofer escreva o Toref, Lishma, em nome da mulher. Então, seria adequado que não adiantasse nem o Tofes para não chegar a adiantar o Toref. Bezinho de baile mesa me data ya, meloash que safra, fechava e claveaz e o meag no motivla. Porém, temos um receio. O que acontece se esse marido, ele ficou sabendo que ele tem que viajar de forma repentina, de forma imediata, para uma viagem distante, que é perigoso. Então, o que ele quer, ele não quer que a mulher dele se torne uma aguná. Pode ser que ele vai falecer na viagem, e ela vai ficar, ela não vai saber se ele faleceu ou não, ninguém vai vir avisar ela, e ela está presa. Ela não sabe se ela está casada com esse marido, ou se ela pode se casar com outra pessoa. E ela não está vivendo com esse marido, ela está uma aguná. Então, o que ele procuraria, um sofer para escrever um get para ela, mas nenhum sofer agora está disponível para escrever o get. Ele quer dar o get para ela, para poder se casar, não fique presa a ele. E ele tem que viajar, ele viajou e não voltou. Então esse é o receio, que essa mulher vai se tornar uma aguná se o sofrer vai ter que começar do zero a escrita do divórcio. Então, em essência, seria adequado que sim, ele começasse do zero para que ele não chegue a adiantar também o Toref. Porém, os sábios viram que pode ser que uma situação dessas aconteça e o marido precisa de última hora, um get quase pronto, para se separar da mulher dele, porque ele vai numa viagem perigosa, e dessa forma vai poder se casar com outra pessoa. Então, falta na cama, se nos permitiram o sofrer de adiantar o Tofes, confiamos no sofrer que ele não vai escrever o Toref, e dessa forma esse marido vai ter um get meio pronto, e o sofrer vai dar para ele rapidamente, vai se divorciar e vai viajar. Então, essa é outra explicação da nossa Mishnah. Uma como as Tanakama disse que quando o sofrer adianta o Tofes, ele deixa de lado também, deixa em branco a data. Não pode datar o get conforme a data que ele escreveu o Tofes. Então, vamos ver por quê. Capaz de Betânia, primeiro de tudo, a Mishnah generaliza. Que o quê? Parece de Tanakama que não faz diferença se esse get é designado a um casal de noivos ou um casal de casados. Não faz diferença, o get não pode ter a data adiantada. Então, explica agora por quê. Vamos revisar o que a gente já viu também. Por que é necessário colocar a data num documento de divórcio? Por que a data é relevante? Vimos uma discussão, Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Rabbi Yochanan diz por causa de Bat Ahotu. O que acontece se a pessoa se casa com a sobrinha, que é permitido? Então, além de ele ter um afeto para essa mulher, para ser esposa dele, ela é sobrinha dele. Porém, o que acontece se essa sobrinha, ela traiu esse marido? Tem duas testemunhas que viram isso. E as duas testemunhas querem castigar ela. Esse marido, ele pode ter pena dessa sobrinha e pode fazer um truque. Ele escreve um documento de divórcio sem data, se fosse permitido ele faria isso, e dá para essa sobrinha. E fala, olha, quando ela fez a relação com outro homem, ela já estava divorciada. E ela não está culpada por nenhum castigo. Ela era uma solteira. Para isso não acontecer. Então, se eles falaram para esse truque não valer, tem que colocar a data em cada documento de divórcio. Então, por isso também, fala Gmará, um documento de divórcio com a data adiantada também seria inválido. Digamos que o Sofer adiantou o Tofes e colocou a data. E depois de um mês, digamos que a mulher dele, a sobrinha dele também, traiu ele. Ele pega esse guete que tem a data de um mês atrás, dá pra ela e diz, olha, a data refere a um mês atrás, quando ela me traiu, ela já estava divorciada. Então por isso, eles também invalidaram um documento de divórcio adiantado, um guete mukudam. Agora, tem outra opinião. Tem a opinião de Reish Lakish, que o motivo que os sábios decretaram para colocar a data em cada documento de divórcio é por causa de peire. O que significa isso? É para saber até que momento o marido tem direito de usufruir dos bens da mulher, a partir de que momento ele já perdeu esse direito. Então, digamos que um documento de divórcio não tem data, e o marido usufruiu dos bens da mulher, a mulher diz que ele roubou dela, que ele já era divorciado, ele diz que não, seria uma confusão total. Então, para não acontecer isso, tem que colocar a data. Por isso, também fala Reish Lakish, um documento de divórcio com a data adiantada também é inválido, porque pode ser que o marido ele pegou um get, um sofer, que tinha escrito a data um mês atrás, e deu para a mulher. Nesse mês, que ele não tinha se divorciado ainda, ele usufruiu dos bens dela, que é permitido. Porém, ela diz que ele já tinha se divorciado dela um mês atrás, e a prova disso é a data do get. E ela vai querer cobrar dele o que ele usufruiu dos bens dela de forma errada. Então, para isso não acontecer, os sábios também invalidaram um get mukdam, um documento de divórcio que está adiantado. Então, fala agora, tudo isso está muito bem se é um divórcio para separar um casal de casados, depois do nisuim, que o marido também pode usufruir dos bens da mulher, e também se a mulher ela trai ele, ela vai ser castigada. Porém, no caso do noivado, como nós também pode dizer que no caso de que um sofer está adiantando o documento de divórcio para um casal de noivos, ele percebeu que a situação não está boa entre eles e ele já adiantou. Ele escreveu o Tofes e colocou a data. A Mishnah diz que não é válido. Por que não é válido? Não dá para entender conforme Rabbi Yochanan. Porque se uma noiva, depois do Kiddushin, já é mais ou menos esposa dele, se ela trai ele, esse noivo, ela é castigada. O que acontece se essa noiva é sobrinha do noivo? Então pode ser que ele ia fazer o mesmo truque. Pegar um documento de divórcio com a data um mês atrás, digamos, e dar pra ela, e fala que quando ela traiu ele, quando ela fez a relação com outro homem, ela já tinha se divorciado dele. Então conforme ele viu, o cara não dá pra entender porque um documento desse seria inválido, porque possibilita esse noivo de fazer esse truque. Porém, conforme ele chega, a gente não dá pra entender. Porque conforme Reish Lakish, o motivo da data é porque o marido não usufrua dos bens da mulher de forma desonesta e que a mulher não cobre do marido o fruto que ele usufruiu de forma desonesta. Porém, com relação a noivo, isso não se aplica. Um noivo não pode usufruir dos bens da noiva dele. Então, depois da chupá, ele pode usufruir. Então, por que nossa Mishnah diz que um documento de divórcio que existe para noivos se divorciarem, porque não pode ter a data adiantada, conforme Reish Lakish. ele não vai usufruir de nenhum bem dela. Amarav Amram falou, sabe o Hamirta Shamit Minei de Ula. Fala Rav Amram, escutei essa explicação de Ula, da Mamishum Takanat Vlad, por causa de Takanat Vlad. Veloia Dana Mainil, e Rav Amram falou, eu não sei o que é Takanat Vlad. Porém, que vai deixar a mita de Hadetania, porém, uma vez que eu escutei essa braita, Aomer, Kitvu Getra do Sati, Lekshe Kansena e Garashena. Um noivo encomendou um divórcio, porém, ele diz que ele não quer se divorciar dela, da noiva dele, antes do casamento. Ele acha que é mais correto se casar com ela e depois se divorciar dela, por certo motivo. Então, ele já quer preparar o documento de divórcio já de antes do casamento, para dar para ela depois do casamento. Enoget, fala a Braita, esse divórcio é completamente inválido. Tamarula, falou Ula Mata, por que mesmo? Gzerah Shema Yomru Gita Kodem Libna. Achiname Gzerah Shema Yomru Gita Kodem Libna. Então fala Ula, o motivo disso é, isso vai se aplicar também ao nosso caso, o motivo que um noivo não pode encomendar um get antes do casamento, que ele quer dar para ela só depois do casamento, é porque existe um receio que eles vão se casar, vão fazer a relação matrimonial, ela vai se engravidar dele, ele não sabe disso, ele dá o get para ela, se divorcia dela. Porém, esse get foi escrito, digamos, um mês atrás. As pessoas vão ver esse get, vão ver, olha, a data é referente à data X, porém, essa mulher deu à luz bem depois, então não é possível que ela se engravidou desse homem, porque ela já estava divorciada um mês atrás. Então deve ser que o marido se divorciou dela e ela fez a relação com outro homem, esse filho pertence a outro homem. Por isso eles proibiram e invalidaram um divórcio desses. Para que as pessoas não façam esse cálculo falando que essa mulher deu à luz 9 meses depois, de certo dia depois do casamento dela, porém o documento de divórcio dela refere a um mês antes dessa data, e vão suspeitar que ela pecou com outro homem, e o filho é o fruto de uma relação proibida, o que não seria positivo para ninguém. Por isso, sabe, eles invalidaram um documento desses. Estou falando a mesma coisa na nossa Mishnah. Quando o sofer vai adiantar o tofes de um documento de divórcio em nome de um casal de noivos, ele não pode escrever a data, por causa do mesmo receio. Pode ser que ele vai adiantar o tofes com a data, e esse noivo vai se divorciar da noiva dele depois do casamento. E ele não sabe que ela está grávida, e ela vai dar à luz depois de 9 meses. E as pessoas vão ver que a data do get refere a bem antes da data possível dela se engravidar, e vão suspeitar dela e do filho dela. Porque se não acontecer, esse get é inválido. Continuando. Amara Bezeira, Amara Abiaba Barshila, Amara Vamuna Saba, Amara Vada Baraava, Amara. Todos os sábios falam em nome de Rav. Fala Rav, Alaha Ki Rabi Elazar. Fala a lei da nossa Mishnah como Rabi Elazar. O que fala Rabi Elazar? Vamos revisar. Rabi Elazar diz que o sofer não pode adiantar nada na escrita de um documento de divórcio, mas ele pode adiantar o tofes, o texto padrão genérico, em outros documentos. Fala Rav, Alaha como Rabi Elazar. Kare Rav, a lei de Rabi Elazar, Tuvina de Hakim. Irá elogiou Rabi Elazar, falando que ele é o fortunado dos sábios. A lei é como ele em vários lugares. Pergunta mais, afirma o Bechar Starot, a lei é como Rabi Elazar, mesmo com relação a isso que ele diz sobre outros documentos? Ou seja, a lei é como Rabi Elazar com relação ao documento de divórcio, que o sofer não pode adiantar nada num get. Porém, será que a lei é como Rabi Elazar com relação a outros documentos que o sofer pode adiantar o tofes? Não pode ser, porque Rav Tav disse em nome de Rava, Hayasharta de Daim de Mirte Vamikame de Lissato Saade Hatimate Adai Psula. Fala Rav Tav em nome de Rava. O que acontece se tem um tribunal que estão agora com um documento duvidoso, eles têm que autenticar, e estão esperando as duas testemunhas virem para autenticar, as duas testemunhas que assinaram vão vir autenticar, porém eles estão demorando e os juízes querem adiantar serviço, então falam para o escriba do tribunal, já começa a adiantar o documento de autenticação desse documento para adiantar serviço. Então fala Rafa em nome de Rava que esse documento, se foi adiantado, é inválido. Por quê? Há uma mirza que xigra. Por quê? Porque parece que é um documento que diz uma mentira. O documento diz que tem 3 juízes, estavam sentados no tribunal, e vieram 2 testemunhas e autenticaram o documento. Então, esse documento que foi escrito antes das testemunhas virem, então, parece um documento mentiroso. testemunhas, a documento já diz que as testemunhas já vieram, e a, na prática as testemunhas não vieram. É um documento que parece mentiroso e não é um documento válido. Olha, pergunta a Rinaim Mirzeke Shikra: como o Rav pode dizer que a lei é como Rabi Azar, também com relação aos documentos, que o sofer ele pode adiantar o TOFES, digamos, o documento de empréstimo? O sofer vai adiantar o texto padrão de qualquer documento de empréstimo que diz que o empréstimo aconteceu, a entrega do dinheiro aconteceu, etc. Mas parece uma mentira, porque o empréstimo não aconteceu ainda. Quando vai acontecer o empréstimo, vão pegar desde o sofer o documento e o sofer vai fazer os ajustes e vai dar para esse devedor, dar para o credor dele. Porém, parece uma mentira. Então, como o Rav pode dizer que a lei é como Rabi Elazar, que o sofer pode adiantar o TOFES, se aparentemente a lei é como Rava, que diz que os juízes não podem adiantar o documento de autenticação, a charta, o documento de autenticação do, desse documento duvidoso. Porém, fala não é que não, veleita. Fala que a lei não é como Rav Papi disse em nome de Rava. A lei é que os juízes podem sim já começar, já dar ordem para o escriba, adiantar esse documento de autenticação, mesmo antes das duas testemunhas virem autenticar. Como Rav Nachman disse, me Rav Nachman, dama Rav Nachman, disse Rav Nachman. O Mere Erev Imeir, afirma o Metzau Ba'ashpa, Chtamo, Muntano Lakashé. Fala, Imeir, como a gente já viu, que mesmo que o marido está andando na rua e viu um lixo, um documento de divórcio, ele olhou e os nomes são idênticos ao nome dele e o nome da esposa dele. Fala, Imeir, a pessoa pode pegar esse get, assinar duas testemunhas em nome do divórcio da esposa dele e se divorciar. Como já vimos com a família Bimeir, o documento de divórcio, o texto, não tem que ser escrito em nome da esposa, somente as assinaturas. E mesmo que os sábios discutem com o Rabi Meir, só discutem no caso de divórcio. Por quê? Porque os sábios sustentam como Rabi Elazar, que o próprio texto tem que ser escrito de Shema em nome da mulher. Por isso eles discutem com o Rabi Meir. Porém, no caso de um outro documento, por exemplo, um documento de um empréstimo, se uma pessoa está andando na rua encontrou no lixo um documento de empréstimo e viu que fulano pegou dinheiro de Beltrano e viu que os nomes são iguais a ele e ao credor que ele quer pegar dinheiro emprestado. Fala, todos concordam que é permitido. Essa pessoa pode pegar esse documento, assinar as duas testemunhas e dar para o credor dele pegar dinheiro emprestado. Então, se vê daqui que não temos esse receio de Mirzeke Shikra. Também aqui parece uma mentira. Ele pegou um documento que foi escrito em nome de um outro empréstimo, ele pega esse documento e assina as duas testemunhas e dá para o credor dele para pegar dinheiro emprestado. Também aqui pareceria uma mentira. Ele pegou um documento que diz que o empréstimo já aconteceu e usou para um documento que o empréstimo usou para um empréstimo que não aconteceu ainda. E isso seria válido. Aqui se vê que os sábios não têm esse receio que um documento que foi escrito de antemão parece uma mentira. Então isso se aplica também ao documento de autenticação do tribunal. Eles podem já mandar começar a escrever esse documento de autenticação mesmo antes das testemunhas virem aqui. E você também falou na abertura da nossa Mishnah que o sofer pode começar a adiantar o TOFES de outros documentos fora documentos de divórcio e não tem esse receio que parece uma mentira o que ele está escrevendo. Da Maravassi, a Maravilhana, a prova disso é porque falou Ravassi no nome de Rabi Yohanan, Shtash Elavabo Prao Enohozer Velovebo. Fala, Yohanan, uma lei interessante. O que aconteceu? Reuven emprestou dinheiro para Shimon e fizeram um documento com os nomes, a data correta. E Shimon, na continuação do dia, ele conseguiu dinheiro e já pagou para Reuven. Depois, Shimon precisou de dinheiro outra vez. E ele quer usar esse documento que parece válido, ter os nomes do credor, o nome do credor, o nome do devedor correto, a data correta. Ele quer pegar dinheiro no mesmo dia, usando o mesmo documento. Será que ele pode ou não? Fala, ele não pode. Por quê? Porque esse documento, ele comprometia Shimon a pagar para Reuven. Porém, o compromisso, esse shibud, que o documento comprometia Shimon, já foi perdoado. Shimon já se isentou desse compromisso quando ele pagou a dívida para Reuven. Então a vida útil desse documento já terminou. Então para pegar emprestado de dinheiro outra vez, tem que ter um outro documento. Então conclui que Manatama de Nimhash mudou a Vamishum Shikra Lohaishinan. Parece daqui, claro, que Rabi Yohanan invalida esse documento para um segundo empréstimo é porque a vida útil do documento já terminou. Esse documento tinha a força de comprometer Shimon uma vez, não, isso já foi pago, não vai comprometer ele outra vez. Porém, esse é o único motivo. Se esse motivo não existisse, Shimon poderia pegar esse documento e pegar emprestado dinheiro de Reuven outra vez. Então, se vê daqui, Mishum Shika Lohai Shina, não temos esse receio que esse documento parece uma mentira. Porque esse documento foi escrito dizendo que empréstimo aconteceu. Aconteceu, era o primeiro empréstimo. Shimon poderia usar esse documento para... já está pronto para pegar emprestado de Reuven outra vez. Não temos o receio que isso pareça uma mentira, mesmo que o documento diz que o empréstimo já aconteceu. Shimon pega esse documento para usar para um empréstimo que ainda não aconteceu, seria válido. Só não é válido porque o compromisso do documento já foi perdoado. Então, você vê daqui claramente que os sábios não têm esse receio que um documento que foi escrito antes do ato ou do fato não parece que pareceria uma mentira, mas isso não é relevante. Isso não é um motivo para invalidar um documento. Então, fala da Valé como Rabi Azar, que com relação a documentos de divórcio, o sofrer não pode adiantar nada, porque com relação a outros documentos, ele pode adiantar o Tofes. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã uma nova Mishnah, que tem um Shaliar que está entregando um documento de divórcio, e no meio da viagem, ele perdeu o documento, perdeu o Get. Depois ele achou o Get. Quando é que a gente pode confiar no Shaliar que ele achou o mesmo Get? Ou quando a gente vai, e quando a gente vai suspeitar do Shaliar que ele está mentindo, ele não achou o mesmo Get, ele achou um Get com os mesmos nomes e está mentindo. Então, ele está com preguiça, tem que voltar para o marido e pegar um outro Get. Então, quando a gente vai suspeitar do Shaliar, quando não, vamos ver amanhã com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.